suicídio. Tocar nesse assunto é mexer numa ferida que nunca cicatriza. Ninguém vê, mas ela está lá. Eu era ainda recém-casada, meu marido veio a se suicidar-se, né? Entrou em estado depressivo, abalou muito a nossa família, mas a gente teve que dar a volta por cima, tivemos que enfrentar todos os obstáculos. Não tive tempo de contar com a minha dor, procurar uma ajuda, porque na época nunca se falava em suicídio, as pessoas pouco falavam. Era um tabu muito grande. Eu acho que hoje nós temos que falar mais sobre isso.
Janice tinha 27 anos quando o marido Pedro cometeu suicídio. O caso aconteceu em 1999 e Pedro, na época, tinha 35 anos. Ficaram dois filhos, de 6 e 3 anos de idade. Uma ferida que muita gente não consegue ver, mas que ela está lá e é difícil de cicatrizar. Janice diz que 17 anos depois ainda permanece a dúvida, porque o seu marido decidiu tirar a própria vida.
Você fica sempre pensando por que, que não estava presente naquela hora para poder evitar. E sem querer você acaba se culpando, mas não é uma culpa tua. Mas indiretamente você acaba tomando uma culpa que não é tua, mas você acaba não encontrando a solução. E você acaba convivendo com esse questionamento, né?
O Brasil ocupa a 8ª posição entre os países com maior número de suicídios. Todos os dias, 32 pessoas se suicidam no país, uma morte a cada 45 minutos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 90% dos casos, a pessoa com tendência suicida apresentava algum transtorno mental, que poderia ter sido tratado. O mais comum é a depressão. Diante desse cenário, a Associação Brasileira de Psiquiatria criou a campanha Setembro Amarelo, em parceria com o Centro de Valorização da Vida e com o Conselho Federal de Medicina. O objetivo é conscientizar e alertar a população sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo. Falar sobre o suicídio ainda é difícil para muitas pessoas, mas é justamente conversando, esclarecendo e trocando experiências que muitos dos casos podem ser evitados. Essa é a afirmação do presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, Eduardo Pimentel.
E é um problema que não se fala muito, e a gente poder falar sobre suicídio, com isso dá para salvar vidas, né? Então, acho que o principal objetivo é alertar a população, é a gente poder conversar mais sobre isso, poder falar sobre os transtornos mentais, que são problemas que causam um impacto muito grande e se fala muito pouco neles.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina também abraçou a causa e vai ajudar na divulgação do Setembro Amarelo. O deputado Dr. Vicente, do PSDB, destacou a importância da campanha como meio de conscientizar a população sobre o suicídio.
Em relação ao suicídio, é lógico, né, tem que fazer chegar às famílias o perfil da pessoa com risco de ser um suicida. Então, nada melhor do que uma campanha de alerta, uma campanha de esclarecimento, de distribuição de material, enfim. Acho importante. A Assembleia aí, eu que tive recentemente, nos últimos 15 dias, dois casos de amigos diretamente ligados que tiraram suas vidas. Então, são situações dramáticas, terríveis, principalmente se levando em conta jovens. Perto de na faixa dos 18 até os 24 anos.
Nessa faixa etária, o suicídio é a segunda maior causa de mortes no mundo. Mas são as pessoas com mais de 70 anos que lideram essa triste estatística. Um instrumento criado para ajudar as pessoas que estão deprimidas e podem cometer suicídio é o Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma entidade sem fins lucrativos, que se dedica a dar apoio emocional a quem quer e precisa conversar.
CVV, boa tarde. Você está falando com o voluntário Vilela.
Esse atendimento é gratuito e sigiloso e pode ser feito por telefone, pelo número 141, por e-mail ou chat. José Vilela Sobrinho é voluntário do CVV há 15 anos. Com tanto tempo de experiência e muitas pessoas ajudadas, ele consegue reconhecer quando alguém pensa em cometer suicídio.
Dando um exemplo, Vilela, eu tenho hábitos de jogar dominó e pescar, ir ao futebol, tomar uma cervejinha. De repente, eu, Vilela, começo a não mais fazer nada disso. Começo a não me cuidar mais, não tomo banho, não faço barba. A minha família pode dizer, o Vilela já está meio idoso mesmo, está ficando meio caduco, e esquece que alguma coisa eu estou querendo dizer. Normalmente, quem tem ideação suicida, ele dá muitos sinais, mas dificilmente ele fala assim, eu vou me matar. Quando fala isso, a gente já sabe que tem alguma coisa muito séria. Mas normalmente os sinais são indiretos. Por exemplo, eu posso dizer assim, qualquer hora eu vou sumir, né? Eu vou viajar e vocês nunca mais vão me ver.
José explica como é o atendimento oferecido para a pessoa que entra em contato com o Centro de Valorização da Vida.
É uma escuta profunda, uma escuta amorosa, respeitosa, compreensiva e que se aceita a pessoa como ela está, sem julgamento, sem críticas, jamais dizendo, poxa cara, você está errado, você está isto, você está aquilo, se eu fosse você, mas a gente jamais parte desse princípio. Por quê? Em primeiro lugar, nós não somos a outra pessoa.
A psicóloga Anita Bacelar acrescenta que na maioria dos casos, a pessoa com tendência suicida não deseja morrer. Apenas precisa de ajuda para enfrentar as dificuldades que não consegue superar.
Então, uma das maiores contribuições que a psicologia pode dar é ajudar essas pessoas a encontrarem saídas para a dificuldade que elas têm na vida. A maioria delas, quando se veem capazes, mais potentes para resolver suas próprias dificuldades, esquecem naturalmente do desejo de morrer. Porque o desejo de morrer vem por não estar conseguindo lidar com o sofrimento que a vida está lhe causando.
Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Daniela Alegas.